Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry Bahamas.
Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast Histórias de Orlando, eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento.
E aí, meu povo lindo! Nossa senhora!
Foi forte esse,
meu
caraca.
Deus, que eu tô malhando.
Ai, meu pai amado.
Você percebeu que eu tô ficando forte?
Percebi.
Viu? Pois é, projeto Rodrigo Hilbert.
Entendi.
Obrigado por você que tá assistindo a gente mais um domingo que a gente tá propagando conteúdo. Que é pra quem gosta de Orlando, quem gosta da Disney.
Isso aí.
Hoje nós temos um convidado especial, ó. Prefeito, fundou Orlando lá, entendeu? Fica aí que a gente vai chamar já. Ajudou a botar o asfalto lá naquela cidade lá. Beleza?
Beleza.
Recadinhos importantes?
Recadinhos. É, minha blusa linda.
Antes do recadinho, desculpa te cortar, senhora. Antes do recadinho, episódio 97. Não é isso?
É isso, 97.
O 96 foi com a mãe e filha.
Foi.
Carol e Carla.
Carol e Carla.
Caraca, aí, mãe e filha é bom, hein?
É bom.
Um amor assim, um amor em conjunto. Se você não viu ainda, quando acabar isso aqui, você volta lá, por favor, pra poder assistir.
Isso aí.
Beleza?
Beleza.
Agora a gente vai pro recadinho.
Agora pode falar da minha blusa?
Ah, Parques Express, e é muito sério esse recadinho, cara. Parques Express é a nossa agência de viagem oficial, né?
Sim.
A gente vende ingressos para todos os parques, tanto de Orlando quanto da Califórnia, todos eles, que você precisa da Disney, Universal, SeaWorld, manda mensagem pra gente no WhatsApp para você garantir a sua cotação e o atendimento de primeira. Além de ingressos, a gente vende o guiamento virtual, que é o serviço do momento, cara. Que é o famoso fura-fila na Disney. Você quer ir pra Disney e não quer enfrentar as longas filas, você precisa conhecer o guiamento virtual. Lá no nosso Instagram, @parquesexpress, tem depoimentos de alguns clientes que estão dentro do parque agradecendo a gente pelo dia, né? Olha, meu dia foi maravilhoso, eu consegui fazer tudo que eu queria sem precisar enfrentar a fila, consegui almoçar bem, consegui ter tempo para ir na loja e as atrações que eu queria, eu não fiquei na fila.
Isso
quer
aí.
Saber mais sobre isso? É historiasdeorlando.com.br/WhatsApp. Pode mandar mensagem pra gente hoje, inclusive, que a gente vai te responder para poder garantir vaga, porque as vagas são limitadas.
Isso aí.
Beleza?
E se eu quiser um carro maravilhoso, o que, que eu faço? Em Orlando, né?
Carro, a gente indica a Trinos, que é nosso parceiro, tem mais de um ano com a gente.
É.
A gente não indicaria se não fosse um parceiro de confiança. Trinos Rent a Car, cara, entrega o carro em mãos pra você. Mostra o paranauê do carro, né, como é que funciona e tal. Busca você no aeroporto, leva você no aeroporto, o escritório deles é do lado, ali do aeroporto, né. A empresa de brasileiro vai te atender muito bem, com muito carinho. Cara, quer garantir a cotação? Manda uma mensagem, historiadeorlando.com.br/trinos. Tem uma promoção exclusiva pra quem vê aqui no História de Orlando. Alugando o carro por no mínimo 7 dias, você ganha a locação da cadeirinha infantil, né? Ou do chip de celular. Você escolhe ou um ou outro, mas tem que ficar no mínimo 7 dias. Tem carro pra todos os gostos. Tem minivan pra maior galera, tem carro pra casal, tem carrão pra tirar onda, a gente ficou no carrão maneiro, entendeu? Vale muito a pena, cara. Trinos Rent a Car, historiasdeorlando.com.br/trinos.
Perfeito.
Perfeito?
E se eu quiser ficar numa casa linda, maravilhosa, confortável?
Você ficou apaixonada por casa.
Eu fiquei.
A tua vida mudou.
Mudou. Inclusive, se você acompanhou a gente nos stories...
Nos stories.
Vocês viram que mês passado a gente tava lá com a minha família e foi incrível.
Foi incrível, né? Muito
foi.
Bom, não é? Você
muito
ficou no
bom.
Mesmo quarto?
Fiquei no mesmo quarto. Ah. Eu e o Rick, a gente já pegou esse quarto pra gente.
É, quando eu for lá com vocês de novo, eu vou querer ficar nesse quarto, só de sacanagem. Entendeu? É um quarto
não
maravilhoso.
Não vai ficar.
A casa tem
vou brigar por ele.
A casa tem 5 quartos, cara.
Sim.
Todos são excelentes. Inclusive tem quarto
todos.
Temático.
Sim,
tem. Quarto tem. Temático também. É muito maneiro, cara. Então, assim, ficar em casa, eu costumo dizer que ficar em casa em Orlando é bem diferente de ficar em casa no Brasil, né? Você não precisa se preocupar com privacidade, porque você tem sua suíte, sua televisão, sua cama, seu armário, às vezes até closet dentro do... Né? Tem quarto, tem até closet. Cara, vale muito a pena. E tem embaixo... A sala grandona, cozinha maravilhosa, piscina, pra fazer a união da família ali numa resenha, tanto de manhã, aquele cafezão da manhã é maneiro, Quanto à noite, tu comer uma pizza, tomar um negocinho na piscina, vale muito a pena. historiasdeorlando.com.br/seu-sonho na Disney. Casa de brasileiros, fala com a Elane lá. Fica pertinho do Walmart, 5 minutinhos do Walmart, uhum. E pertinho dos parques da Disney também, que é muito importante, né?
Isso aí.
Walmart dá uma salvada de vida na gente ali várias vezes.
Sim.
Né?
Exatamente.
Perfeito?
Perfeito. Podemos chamar nosso convidado?
Podemos. Ele fundou Orlando, entendeu? Quando a gente nem era nascido.
Ô, oh, sacanagem.
Ele já trabalhava com essa parada, irmão.
Verdade.
Uma história maneira que a gente vai saber hoje agora com vocês. Marcelo Siciliano! Aí, ó. Obrigado por ter vindo. Apertar a mão desse homem aqui, cara. Obrigado.
Valeu.
Que história que esse cara tem, meu irmão. A gente fica muito grato, sem pilha agora. A gente agradeceu isso várias vezes, né?
Sim.
Quando vem alguém aqui que começou essa parada, ó.
É, eu que agradeço aí o convite de vocês.
Se a gente tá aqui hoje fazendo isso, é porque, Mariana?
Alguém alguma hora começou.
É isso aí. Né? Obrigado de coração. Obrigado mesmo, cara.
Eu que agradeço, gente. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui.
A gente sempre começa perguntando como é que, né? Qual foi o start? Tipo assim, o que você começou a fazer até antes de trabalhar? Você foi como turista ou você já queria, já entrou trabalhando com isso? Como é que foi o teu start?
Cara, eu acho que essa pergunta é bem legal e vou explicar como é que foi a minha história, né? Meu pai, ele trabalhava na Varig. Meu pai era funcionário da Varig.
Já viajei de Varig já.
Já viajou de Varig, né?
Então, não.
Eu acho que a Varig parou. A Mariana, não sei se ela já era nascida. Não, acho que
eu
já.
Eu viajei em 94 de Varig.
É.
94 estava nascendo, no caso. 94.
Então, meu pai era funcionário da Varig. E a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, cara, foi para Disneylândia.
Califórnia.
A Varig, ela tinha um voo que saía do Rio, parava em Lima e de Lima para Los Angeles. E os escritórios da Varig, onde a Varig posava no mundo, tinha muita estrutura, ajudava os funcionários. E nessa época, eu me lembro que eu fui, meu pai, minha mãe e eu tenho uma irmã menor que ela ainda não, nessa viagem ela não foi, era muito pequenininha, eu devia estar ali com uns 6 anos, mais ou menos. Isso foi em 76. E aí foi assim, a primeira experiência que eu tive, cara, eu já fiquei apaixonado. Quando eu conheci os parques, e eu fui a Disneylândia, eu fui a Universal, já tinha, Knott's Berry Farm, já tinha. Então, essa coisa já foi me amarrando ali, né? E depois disso, meu pai, ele saiu da Varig e começou a trabalhar numa operadora chamada Bel Air, que era uma operadora grande, fazia muito... Vocês nem conhecem, né? Fazia muito...
Conheço o Fresh Prince.
Ela operava vários grupos para... Aí já Orlando, né?
Mas era uma era, ele trabalhava na Varig...
Não, ele já tinha saído da Varig.
É, antes ele trabalhava na Varig, depois ele foi para uma operadora de viagem.
É, ele trabalhou... Depois ele chegou a trabalhar no Hotel Glória e depois ele foi trabalhar nessa operadora que se chamava Bel Air. E ele era o coordenador dessa operadora em Orlando.
Legal.
E aí o que acontecia? Eu, nas minhas férias de julho, meu pai me levava para Orlando.
Aproveitava o bonde.
Não era uma viagem ruim, né? Não era nada mal. Aproveitava o bonde e eu ia...
galera, né? Então ia...
Era muita gente. Então eu passava um mês em Orlando. Eu passava o mês em Orlando, as minhas férias em julho, vamos para Orlando. E aí, cara, 80, 81, 82, isso foi assim, né? Eu fui me apaixonando cada vez mais e acontecia uma coisa engraçada, cara, porque como eu passava o mês todo lá e chegava um grupo, saía um grupo, e eu já ia pro ônibus, já falava, entendeu? Tinha muitos guias que quando chegavam no parque, eles ficavam meio, pô, vou para onde?
Uhum.
E eu falava, não, é por aqui.
Já sabia as paradas.
Cara, eu tava no parque sim, direto. Sim. Eu não saía, eu ficava direto. Entrava grupo, saía grupo. E eu parque todo dia, né? Então isso já foi, acho que foi entrando na veia, assim, sabe? Já foi aquela coisa. E uma coisa também que eu gostava muito era a parte da operação.
Sim.
Aqueles mapas, assim, na parede. Com toda a logística dos ônibus. 20 grupos, 20 ônibus, vai pra onde, qual o roteiro, o horário.
É um operacional sinistro, né?
Uma mesa assim, igual a essa, cara, com os ingressos, separando os ingressos pra cada grupo e os guias chegando, e aí a programação do dia a dia, não tinha muita coisa, né? Nessa época a gente tinha Magic Kingdom, SeaWorld, Busch Gardens, Wet n' Wild, Circus, que era um parque, depois ele virou Boardwalk and Baseball, que é Caminho de Tampa, quem conhece Orlando, ali perto da 27. um parque chamado Cypress Gardens, que eu não sei se vocês
já ouviram. Já ouvi falar, algum convidado já falou desse parque.
É, se vocês derem um Google aí e depois pesquisarem, hoje é o Legoland, nessa mesma era.
Uhum. Né? Que eu acho que tem até alguma coisa lá dentro em homenagem a ele. Ah,
exatamente.
É, alguém falou isso pra gente.
Que as pessoas ficavam vestidas com roupa de época e tal. Tinha um show num lago de... Eles faziam um esqui...
Sim, já falaram isso pra gente.
É, e todo mundo se equilibrando. Era um negócio legal. Era bem maneiro, era bem legal. Tinha uma casa que era um labirinto, chamada Mystery Fun House, que ficava ali em frente onde hoje é a área da Universal. Uhum. Essa casa era muito engraçada, porque você entrava nela, tinha sala de espelhos e tal, e você tinha que descobrir a saída. Rosal Grades já tinha. Lá no
a International
centro
Drive ainda já era algo muito...
A International Drive, ela começava ali na Kirkman, para quem conhece a cidade, uhum, e ela passava um pouco mais do que a Sun Lake.
O movimento dela ali era
não, pequeno.
A rua.
Era mato nada? Pra lá, nada.
Que bizarro, né?
Era mato, fazenda. Assim, tipo, você andava, você
via... Não tinha nada, não tava...
Não, via boi.
Boi?
Boi?
Não, nem tem muito tempo, a Universal Boulevard, se você entrava na Universal, hoje, onde a Universal comprou, né, onde ele está construindo o Epic.
Do outro lado.
Ali, durante, cara, não tem muito tempo atrás, você ainda tinha feito uma fazenda, você via ainda alguns animais ali e tal, isso não tem muito tempo atrás.
Mas você imagina em 80. Você imagina isso, né, tipo...
Você imagina em 80.
Não, que ela não tinha, que foram fazendo ela, é, tipo...
Foram... Ampliando ela. É.
Que hoje em dia é o coração, os corações estão parados ali. Né?
É. Então, assim, e aí a gente foi vendo, eu fui vendo muita coisa realmente acontecer, né? Os parques inaugurando, né? Depois Epcot, e aí outras coisas acontecendo, os parques aumentando de tamanho.
Sim.
E isso todo ano lá, essa coisa. Então, acho que foi isso, né? Não teve muito como sair. Então, quando eu fui fazer a faculdade, isso é uma coisa engraçada. Meu pai não queria que eu trabalhasse com turismo. Ele falou, não vai trabalhar com turismo, esquece turismo.
Nem pra essa vida não, pelo amor de Deus.
Vai fazer outra coisa. Eu fui fazer economia, aí fiz um ano de economia, mudei, fazia relações internacionais, aí mudei novamente, aí não teve jeito. Meu pai, ele se mudou pra Orlando em 86, definitivo.
Uhum. Foi morar lá.
O
ano que eu nasci, só pra avisar os interessados aí.
Não, 1986. Ele... começa a empresa. A Point to Point Travel começou em Orlando em 1986.
Cara, que maneiro.
E tá lá até hoje.
Que
meu pai mora em Orlando até hoje. Então que acho maneiro. Que assim, cara, não é modéstia, nada disso, mas eu acho que ele talvez tenha sido um dos primeiros caras a irem pra
arriscar,
Orlando.
Arriscar, né? A dar uma arriscada
não,
pra ir pra lá.
E começar um negócio em Orlando. Uhum. E tá lá até hoje, sim, entendeu? Então assim, em 89, eu terminei a faculdade e fui morar com meu pai lá. Eu fui pra Orlando e fui morar com meu pai.
Pra ajudar ele, né?
Ajudar ele. E outra coisa, porque eu tive um gapzinho do turismo. Em 85, eu comecei a... Ele aqui ainda, antes dele se mudar pra lá, ele já tinha saído da Bel Air e tinha ido pra O'Tour, que era uma outra operadora enorme, que vocês também não devem ter conhecido. Essa operadora, ela era no Leblon e tal. E meu pai, ele fazia um curso, ele dava um curso para guias nos parques em Orlando, específico. E eu já fazia esse curso.
Presencial?
É, não, é.
Lá?
Não, fazia aqui.
Aqui?
Aqui no Rio, tinha um auditório, uma sala dava. É, porque o que acontece com os guias antigamente? Os guias, cara, eles eram assim, professor de escola que... Né?
Sim, tinha uma oportunidade ali.
Vendia e tal, juntava um grupo de escola e ia.
Mas não era tão preparado,
muita
né?
Muita gente
era
assim,
né?
Vindo de escola, eram professores, coordenadores e tal, mas guia, não existia uma coisa assim, sabe? Você vai fazer um curso de guia.
Sim, o cara falava inglês, mas não sabia como é que era.
E muitos nem falavam, inglês. Por isso que eu te digo, quando eu chegava lá, o fato de eu ficar lá direto todo mês e passava o mês, alguns chegavam e começavam a andar no parque e não sabiam pra onde eu vou. Sabe? Magic Kingdom, Main Street, Piratas do Caribe é pra onde?
Puts.
Não.
É.
E aí eu falo, não, gente, aqui, ó. Vamos aqui, esquerda. Adventureland, vamos entrando. Eu, com 15 anos, né? 16,
já tava enfim, ajudando a gente.
Só
pai,
porque eu ia toda hora, exatamente. Então era uma coisa assim que pra mim já era meio que natural, sim, né?
Uhum.
E aí quando a gente, ele fez esse curso, ele começou a ensinar para as pessoas, né? Em Orlando, guiamento, cada parque, trazia o mapa dos parques e as atrações, por onde fazia, né? Uhum. Começa da esquerda para a direita, ou faz assim, enfim.
Até porque nessa época não tinha internet, até tinha, mas...
Não tinha aplicativo, não tinha...
Não tinha pra você poder pesquisar
nada.
Isso. Tinha que ler.
Cara, não tinha telefone.
Tinha que ler.
Ler.
Como é que você ia ler? Tipo,
quando você entrava no parque, você ganhava o guia do parque, né? Que era o máximo que tinha ali, com aquelas atrações, e o mapa do parque. Você abria e assim, eu ficava olhando o mapa, vou aqui pra esquerda, vou pra direita, quero ir nessa atração.
Não dá pra você pesquisar antes, é difícil você pesquisar antes, né?
Não.
Você aprender, tipo... Realmente tinha
E era isso que a gente trazia. E não só falava dos parques, mas falava de aeroporto. Era um curso bem completo. Falava de hotelaria, falava de um monte de coisa. E eu já fiz esse curso em 85 e eu comecei a estagiar na Altur. Aí meu pai vai para Orlando em 86, abre a empresa lá. E eu... A gente tinha um restaurante aqui no Rio, aqui na Barra. A gente tinha um restaurante de massa, né? Família italiana. E aí meu pai, que ele nunca queria que eu... fosse pra esse lado, ele falou, pô, cara, isso aí é nosso, é da família, acho que tu tem que trabalhar no restaurante e tal. Eu falei, pô, beleza. Aí eu saio da Ilha do Tour e trabalhei 2 anos no restaurante. Que era um restaurante siciliano que ficava aqui na Barra, ali tinha o lado do Porcão. Era um restaurante de massa, uma cantina e tal, bem legal. Mas aí depois de 2 anos eu falei, cara, não tem jeito. Sabe, eu quero voltar, eu voltei aí já a estudar, já estava estudando hotelaria, turismo, já fazendo curso, essa coisa toda. E aí quando eu me formei em 89, aí eu fui morar lá. Eu falei, cara, vou morar em Orlando. Vou morar em Orlando.
Mas teu pai já estava lá com o negócio...
Desde 86, já a gente ia trabalhando, a gente já tinha van, trabalhava com van, já fazia
E o foco transporte. Era estudantes?
Não, tudo.
Tudo.
Não tinha muito essa coisa de estudante nessa época. Tinha na temporada, nas férias e tal,
mas... Janeiro e julho tinha, mas...
As viagens eram muito família toda.
Entendi.
Você até vinha com os amigos da escola, mas vinha o pai e a mãe junto, o irmão menor junto.
Entendi.
Então os grupos, eles não eram assim como hoje, que você tem grupo de escola
que
só...
Que 200 de uma vez, né?
Não, misturava. Você tinha pai, mãe, enfim, filho, famílias. Então meio que tinha de tudo. E a gente ali atendia tudo, né? O perfil era um pouco diferente, realmente. E aí, quando eu fui pra lá, ele me inventa de abrir um restaurante lá? Em Orlando, cara.
Caraca!
Ah, mas que ele tinha restaurante aqui, né?
E aí a gente abriu o Siciliano Pasta Express. Por que isso? Essa coisa do restaurante? Cara, assim, em Orlando, você tinha um restaurante... que ficava num mall aberto chamado Mercado, que era de um cubano, que era o Raul. Ele era um cubano e ele atendia os grupos ali.
Mas então, tinha hoje você de massa. Tem...
Não, isso era comida cubana, arroz, feijão, que era o que os brasileiros queriam.
Não tinha
queriam.
Muitas opções nessa época lá?
Não tinha, cara, não tinha. Era só comida americana e não tinha nada assim. Você queria comer um arroz, feijão, uma... Não tinha.
Não tinha Olive Garden para avisar os interessados, não tinha.
Não tinha. Então, assim, hoje você tem vários restaurantes, né?
Sim. Inclusive,
Então, era esse restaurante que tinha. Aí ele teve essa ideia, fala, bom, a gente já trabalhou com restaurante, a minha tia foi também morar lá, minha tia que fazia aqui no restaurante, né? Chefe e tal. E a gente abriu, mas a gente abriu com uma pegada italiana, né?
Massa.
Era uma loja, E era ali na International Drive, hoje... Próximo até do Camilas, que é um restaurante super conhecido, né? Era no mallzinho antes do Camilas. Então, eu posso dizer que foi um dos primeiros restaurantes também.
Que maneiro.
De que atendia grupo. Então, o ônibus parava, você vinha com a bandeja, a gente fazia o seu prato, passava, pagava no caixa e saía pra comer. Era uma coisa assim.
Que maneiro.
Muito legal.
Isso em 89. E aí, a gente já trabalhava com isso. E, paralelo a isso, já atendendo os grupos, aquela coisa toda... E aí, cara, eu falei pro meu pai, eu falei, pai, não tô aguentando morar em Orlando, cara, não tô aguentando.
Que isso?
Cara, sabe qual era a diversão em Orlando?
Que isso?
Sabe qual era? Muita gente fala que eu sou louco.
Que isso? Não,
eu não falo.
Não,
falo que você é louco.
Não. Vamos lá, qual a explicação?
Explicação, eu vou te dar a explicação. Cara, eu tava com 22 anos na época.
Entendo. Já entendi. Entendi.
A diversão...
Que coisa.
Quando meu pai falava assim, bom, a gente tem um tempo livre aqui, o que a gente vai fazer? Porque o restaurante, ele demandava assim...
É direto, né?
Não, e as compras, existia um mercado, que isso era uma novidade, né? Mercado 24 horas aberto, que era o Goodings, era um restaurante que eu saía com a minha tia para fazer as compras... Vinha, ela preparava de madrugada a comida.
Nossa, fazer massa, né? Tinha que rodar massa. E
molho, fazer
os
molhos.
Nossa senhora.
Então, assim, no dia seguinte de manhã eu ia cedo, abria o restaurante, já montava tudo pra deixar o buffet pronto.
E de domingo a domingo, porque restaurante direto, domingo a domingo.
Direto.
Não tem final de semana no restaurante.
Quando
mais
tinha
lá.
Uma brechazinha assim, e meu pai, pô, não, hoje vamos fazer alguma coisa bacana, porque, cara, a gente precisa dar uma relaxada. Falei, pô, legal.
Quarta-feira, era quarta-feira.
Eles vão pro bingo.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry Bahamas.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Não. Juro. 33, vamos, idade de Cristo.
Vamos pro bingo.
Não.
Aí eu falei, pô, pai.
Cheio de coisa, senhora lá.
Eu tenho uma coisinha mais animada.
22 anos? Não.
Mais animado que o bingo, jogar um boliche.
Era não. É um programa americano.
Boliche,
é um programa americano.
Boliche
era o que
é
tinha.
Legal.
Mas dava pra queirar no boliche, porque no boliche os filmes rola, né? Tipo, rolava.
E no bingo?
No bingo não dá, não.
Então,
no bingo,
assim,
não.
De repente
eu
a neta
sempre...
de alguém.
É. Eu sempre gostei de jogar bola, né? Sempre adorei. Futebol pra mim é meu esporte e tal. Pra eu jogar bola lá em Orlando, assim...
Naquela época era quase que possível.
Vocês conhecem Orlando, a cidade? Conhece Altamonte?
Não conheço. Não.
Altamonte, você passa o centro, passa o Winter Park, anda mais, você vai chegar em Altamonte. É a metade do caminho pra Daytona.
Caraca!
Então, assim, se você quiser jogar uma pelada, eu tinha que andar quase uma hora.
Puts.
40 minutos. E era aquele showball, a bola não sai, é uma coisa que era assim, meio quadrada, sabe? A bola...
Uhum.
Então, assim, eu falei, pai... O Rio de Janeiro tá, cara, me espera. Tá lá de braço aberto.
Até hoje, pra jogar. Eu tenho um amigo que mora lá, até hoje, pra jogar bola, é grupo de brasileiro. Não tem, essa.
E não tinha muito, lá, né?
Hoje em dia tem um monte.
Hoje tem muito.
Grupo de brasileiro. Aí tem uma pelada deles, é grupo de brasileiro.
Não, que... hoje em dia tem muito. Hoje em dia tem tudo lá com você.
É.
Depois disso, a gente evoluiu ao lado do YMCA, ali, que na International Drive.
Sim.
É, do lado, eles tinham uma área gramada que a gente. Se cotizou pra, tipo, fazer um campo ali. Pelo menos tava na International Drive, já era um pouco mais próximo, não precisava ir ao Altamonte.
Jogou,
né?
Bola na International Drive, olha isso.
Aí, joguei tá vendo?
Um IMCA ali.
Que isso,
nossa.
Mas eu entendo, com 22 anos, cara, você também, né, tipo... É uma cidade, ela é uma cidade que ela não tem noitada, não tem...
Não.
Diferente, totalmente diferente do Rio de Janeiro. Tipo assim, domingo tu vai pra praia, toma um negócio, depois daí já sai pra outro lugar... Entendeu? Lá
é
não
num barzinho.
Tem, não tem. Lá não tem isso.
A noitada... Bom, Orlando sempre foi uma cidade que as coisas param 2 da manhã, máximo.
No máximo.
Sempre foi assim.
Não, e reza pra parar 2 da manhã, porque...
A noitada, quando você queria fazer alguma coisa pra buscar centro, você tinha que ir pro downtown. E é assim até hoje, né? Ainda é assim até hoje. Aquela área ali... International Drive, de Disney, sim. Universal, centro de convenções, é uma parte mais turística.
Diferente de Miami.
Totalmente.
Um menino de 22 anos em Miami é outra história.
Totalmente,
né?
Diferente.
Miami é outra parada.
Miami sempre foi Miami.
Ah.
E Miami, essa época, cara, Miami Beach era perigoso.
De assalto,
assim,
de tudo?
Assalto, drug dealer.
É mesmo?
É. Miami só fica melhor, Miami Beach, depois do Andrews, que a gente falou.
Então, o que aconteceu com o Andrews? Fala aí pra gente. Quem foi Andrews?
Andrews.
É o primo do Matthew.
Aquele furacão que passou em 92, né? E destruiu Miami, assim. Uma coisa avassaladora, né? Foi um troço que, assim, eu me lembro que eu Ele passou em final de agosto.
Você tava lá nessa época?
Não, eu fui pra Orlando levando um grupo em setembro. Eu já tinha voltado. Eu voltei final de 89, 90.
Voltou pro Brasil.
Eu comecei a empresa aqui. Eu abri o escritório aqui.
E teu pai lá?
Ele lá.
É porque é bom que também tinha uma base aqui e uma base lá, né?
Mas esse foi o combinado. Porque eu falei, ó, dá pra eu trabalhar e eu fico vindo. Toda vez que precisar, e assim... Eu fico vindo, volto vindo, é o tempo todo, e assim a gente está até hoje, né? Então, comecei a empresa em 90, vou chegar daqui a pouco no...
92.
Em 92. E aí, foi muito engraçado também esse lance de começar aqui, cara, eu trouxe um fax. Fax,
Mariana,
vocês lembram de fax?
Não. Fax era o seguinte, o negócio que você discava, aí você botava um papel, aí saía esse papel
do outro lado
lá na pessoa, entendeu?
Entendi.
Fazer um barulho e tal.
Essa história que você contou, eu contei pro cara da alfândega aqui no Rio. Eu cheguei no Rio...
Mentira.
Eu juro pra você, eu cheguei no Rio trazendo um fax. Aí o cara, o que que tá trazendo? A alfândega do Rio, voltando, né, de Orlando.
Sim.
Um monte de mala, roupa, morava lá. Aí ele, o que que tá trazendo? Eletrônico. Eu falei, tô trazendo um fax. Aí o cara, fax? Eu falei, é um aparelho, facsímile, se chama, né... Mas o que é o facsímile? Eu falei, não, é um aparelho, ele é um telefone que você digita, você escreve...
Faz tipo um scanner, né?
E aí você coloca esse papel, tudo que você escreveu, né, nessa máquina, ele é um telefone. Eu disco para qualquer lugar no mundo, esse papel ele vai passar e vai sair uma cópia desse papel...
Aonde o cara atender lá.
Aí o cara...
Foi que ano isso?
89.
O cara ficou, não acreditou que era a tecnologia do fax, cara.
Não, mas olha só, para pra pensar. Se você não conhece, veja, não tem nem Google nessa época. Não,
não
tem nada. Do celular não tem nada.
Não,
89.
Tá?
Ninguém aqui era nascido nessa época.
Não, eu era.
Um cara aleatório.
Sabe que eu tinha sido preso duas vezes já.
Chega pra você e fala que tem uma máquina. Que você enfia um papel aqui e sai do outro lado de sei lá onde,
igual.
Tu acredita?
Ele não acreditou. Aí ele pediu pra ver.
Não, você olhando agora com essa entonação, você me convenceu, entendeu?
Não. Você fala, cara, não, isso é magia. Mas
sua entonação me convenceu.
E aí, como é que a gente fazia? Quando começou aqui, eu não tinha escritório, né? O escritório era a minha casa.
Sim.
Aí eu falei, mãe... Pô, minha mãe me ajudava ali, vai dar uma secretariada e eu vou pra rua, nas agências, divulgar esse trabalho que a gente faz em Orlando. Porque as agências, como eu falei, não era só grupo, era tudo, família, a gente atendia todo mundo.
Uhum.
Chegava em Orlando, a gente tava lá pra atender.
Como base,
todo,
né?
O suporte, exatamente. Tudo.
Aí era tudo, ônibus, van pra pegar, tudo, né?
Transporte, porque a gente sempre teve essa coisa do transporte, né? A gente tinha... Teve uma época que a gente tinha até 6 ônibus, chegamos a ter 6 ônibus, micro-ônibus, van,
mini-van. Isso era muito necessário nessa época, né? Quando não tinha informação, as pessoas tinham muito medo.
Não, porque as pessoas não alugavam carro. As pessoas não tinham esse costume. Flying drive não existia. A pessoa chegava lá, ela queria alguém pra te buscar,
pra
te levar. Uhum. A pessoa não sabia, carro era automático.
Sim.
Pô, já tive umas coisas engraçadas assim, quando começou as pessoas a alugar carro. Isso é muito, cara... Assim, eu já recebi a ligação, tipo, pô, Marcelo, cheguei aqui no posto, cara, ninguém veio aqui. Eu falei, nem vai, porque não tem frentista.
É.
Não é qualquer
vira,
na Flórida.
É.
Mas como é que eu faço? Eu falei, bom, duas opções. Ou você vai lá dentro, dá o dinheiro, volta, tira a bomba, tira o coisa da bomba e enche, ela vai parar no valor, ou você bota o cartão aí.
E não falar bomba, pelo amor de Deus.
Não pode falar bomba.
Então, assim, as pessoas não sabiam nem lidar com isso. Carro automático, como é que dirige?
O acesso no Brasil, acho que nem tinha nessa época.
Foi o iniciozinho ali do fly drive, mas antes disso, em 89, 90, nem tinha, ninguém alugava carro, então a gente tinha já esse serviço de pegar, alugar e tal. Então, eu aqui no Rio, o que que eu fazia? Eu ia às agências, né? Pegava seu pedido, outro pedido, passava o dia pegando pedido para fazer cotação. Chegava em casa, eu anotava aquilo tudo no papel, esperava da meia-noite, porque a ligação ficava mais barata e mais fácil, porque isso ainda é uma época que você pegava o telefone e demorava para dar linha. Era pulse, não era tone.
Era uma época que você ligava para fora, você tinha que falar com alguém?
Não. Já, não? Você já ligava, direto. Não precisava de não.
Mas teve uma época dessa, não teve?
É, não precisava de telefonista.
Teve, juro por Deus.
Eu sei.
Não, essa já ligava direto. Já ligava direto, mas assim, ainda era aquele tac, 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 assim.
É, aquele... É.
Então você tinha que... E eu esperava da meia-noite, porque a tarifa ficava mais baixa, mais barata. Então, o que eu fazia? Meia-noite e um eu mandava, ia dormir, acordava no dia seguinte, já tava aquele monte de papel lá, meu pai... cotizava em Orlando, botava preço nos pedidos, e aí eu, no dia seguinte, voltava nas agências, ó, custa tanto. E fechava. Que
trabalho cara. Manual, velho.
Manual.
Caraca.
Manual, imagina, eu ia, você me falava o que seu passageiro queria. Eu, beleza, amanhã eu te trago. Aí eu fazia isso, mandava pra Orlando, meu pai devolvia, eu voltava lá. Caraca. Custa tanto, aí você...
Que tá rindo, né?
Eu tô rindo que hoje em dia a gente faz o orçamento em 10 minutos.
5 minutos.
Que isso?
Era assim. E assim foi, 90, 91, aí eu abri o primeiro escritório e tal, e sempre fazendo, mas nunca deixei de viajar, entendeu? Sim. Sempre fazia, sempre saía daqui com um grupo, já saía levando, voltava e tal, e eu fazia parque, eu ia pro parque... Então, assim, nunca parei.
Pegava um grupo maior, queria ir e você ia junto.
Já saía daqui junto. Cara, teve anos de eu ir a Orlando 10 vezes no ano.
Assim. Caramba. E fora de temporada também, né? Então, pegava janeiro, pegava junho, pegava fora de temporada.
Na pandemia agora, eu peguei meus passaportes. Eu tenho desde o primeiro passaporte. Peguei meus passaportes, não tinha o que fazer na temporada. Na pandemia, falei, pô, não tem o que fazer. Aí eu resolvi contar quantos carimbos de entrada.
Mentira!
Dá um chute. Estados Unidos, só Estados Unidos. Não só Orlando, chute. Estados Unidos no geral.
Mais ou menos de 1.000?
Não, menos de 1.000.
Só pergunta aí.
Eu acho que nem dá, né? Se você faz a conta, vamos lá, vamos botar uns 30 anos de
viajando. 300 e poucos.
Não.
300? Não, eu vou botar uns. Menos de 300? Ah, então. 220.
Menos um pouco.
200, então, 200.
Entre 100 e 200.
Entre 100 e 200.
120 mais ou menos entradas.
Cara, isso é muito. É porque o jeito que ele falou, eu falei, uns 500! Mas 120 é muito. É muito.
120.
120 entradas.
Ah, também desde novo, né?
Não. Contei a primeira desde aquela de 76 lá pra Califórnia, que eu tenho esse passaporte.
Desde novo.
Sim.
Então. Viajava muito. A gente ia e voltava. E aí, chegamos lá em 92, essa história do Andrews, né? A gente, era setembro, era aquele feriado ali, 7 de setembro.
É um mês cruel, setembro.
Ele passou final de agosto, e aí eu chegava em Miami, porque também esses voos, não tinha muita conexão e tal. A gente usava muito aerolíneas argentinas naquela época, que era um voo que fazia Buenos Aires, Rio-Miami. Miami, Rio, Buenos Aires. Então, era um jumbo e tal. E era a companhia que a gente trabalhava bastante. Era aerolíneas, muito parceira, preço bom e tal. Chegava em Miami, eu já tava... Ou pegava um carro, enfim, e ia pra Orlando. E passando sempre, era clássico, né? Já saía... Kennedy Space Center, Cabo Kennedy... NASA.
Desci em Miami ou em Orlando?
Saí em Miami, já subi até Kennedy Space Center, NASA, e aí ia pra Orlando. Fazia toda a parte de Orlando, descia, sempre tinha Miami, sempre tinha, por causa das compras. Orlando não tinha as lojas e tal, então compra, mas... E aí foi o que eu falei, gente, olha só, tudo bem, o pacote tá aqui, mas a gente vai ter que ficar em Orlando porque não tem onde ficar em Miami, mas o voo sai de Miami, né? Saía de Miami. Sim. Eu falei, vamos fazer então... Vamos para Miami e a gente vai fazer um tour. Ruína tour, porque...
Nossa.
Putz.
E foi bem ruína tour mesmo, assim.
Tinha acabado de passar? O que
ele foi? Passou... Ele deve ter passado final de agosto ali, o Andrews. Depois se pesquisa que foi ali final de agosto. E isso foi aquele feriado de 7 de setembro. Então tinha foi uma semana, 10 dias.
Logo depois.
É Miami Beach destruída, assim. Destruído. Coconut Grove, aquela orla, era barco. Em escadaria dos prédios, assim.
Barco.
Barco, porque tem uma marina ali em Coconut Grove. Lá no, na escada do prédio do outro lado da rua. Um troço assim que eu nunca vi na minha
Assustador,
vida.
Assustador, né?
Tipo filme mesmo.
Tipo filme. Eu olhava aquilo assim, eu falei, gente...
É triste, né, olhar pra ela assim.
E aí...
Areia, né? Muita areia, muita sujeira.
Tudo. Não. E você não podia passar vários lugares, tinha que desviar e tal. E eu fiz esse tour no que deu pra fazer com esse grupo. Nunca mais me esqueci, que eu fiquei realmente assim, aquilo foi... Sim. E isso foi um ponto importante, porque dali pra frente eles renovaram o Miami Beach.
Uhum.
Miami Beach, antes dessa época, cara, era, tô te falando, era perigoso. Perigoso. Assalto.
É isso que eu ia perguntar. Hoje em dia ainda é diferente de Orlando, Miami. Então, em Orlando a gente... É claro que a gente, principalmente quem é do Rio de Janeiro, a gente fica...
Esperto.
Espertão. Mas em Orlando é tudo muito seguro.
Sim.
Principalmente a zona turística ali, né?
Uhum.
Então, assim, dificilmente, cara, tem um caso em,
sim,
milhões ali, em ano inteiro, cara, tu vê um caso. Então é realmente seguro, é um lugar que você não vai ser assaltado, assim, tipo, de bobeira. Só você der muito mole, for uma área mais distante e tal. Uhum. Miami já é um pouco diferente.
É.
Miami você tem que estar muito mais ligado, porque
o centro era perigoso, o centro da cidade naquela época, que era onde todas as lojas estavam, então assim, os grupos ficavam naqueles hotéis ali do centro, Biscayne.
Tá falando, né, de South Beach? Ou...
Não, no centro da cidade,
centro de
downtown de Miami.
Ah, tá, de Miami.
Naquela época, ninguém queria ficar em Miami Beach, ninguém ficava em Miami Beach, porque era perigoso. Depois que eles começaram a renovar,
todo mundo quer ficar lá.
Aí... começou a ter já uma demanda pra ficar em Miami Beach, que é muito legal.
Sim.
Eu acho ótimo. Mas antes não, era centro da cidade e as lojas estavam ali no centro. Todas aquelas lojas, Victor's, enfim, várias.
Tinha tudo. Outlet ali também, não tinha?
Não, outlet não.
Não, o primeiro outlet.
O primeiro outlet, Sawgrass, que ficava em Fort Lauderdale, né? Então a gente também vinha de Orlando, parava em Sawgrass.
Era no caminho?
Era no caminho.
Ah,
parava,
tá,
em Sawgrass e vinha pra Miami. Miami tem aquele Dolphin, né? Que é um outlet ali mais próximo do aeroporto. Mas Sawgrass,
disparado. Era o principal na época.
Disparado
Miami. Então, em Orlando não tinha, o pessoal tinha que ir pra esse Sawgrass pra comprar lá. Ali. É.
O Premium, Bells. O primeiro outlet se chamava Bells, que é onde é o Premium da International hoje.
Uh-huh.
Que era um shopping que ele era dividido em prédios. Tinha um prédio que tinha uma cruz, o prédio que tinha um carrossel. Uh-huh. Esse foi o primeiro shopping outlet em Orlando. Ele se chamava Bells, que é onde é o Premium da International hoje, né? Aí Orlando depois foi crescendo, mas Miami, ele tinha esse apelo. E você, além das compras, você tinha Sea Aquarium, né? Que era um parque concorrente de Sea World.
Olha, não, só, é mesmo? Não sabia.
Concorrente de Sea World?
Biscayne,
que animais também?
Animais, baleia, golfinho, essa mesma pegada.
Não sabia, não.
Parque,
qual o nome desse parque?
Sea Aquarium.
Nossa, que sacanagem, né?
Sea World, Sea Aquarium. Sim,
é isso aí.
Entendi.
E tinha um outro chamado Peril Jungle. Peril Jungle era um parque, cara, com aves, assim. Você tirava foto, botava as aves, né,
em você. Aves de verdade mesmo?
Aves de verdade.
Treinada, né?
É. Então, Miami, você fazia essas atrações e compras. Basicamente era isso. Mas o pacote sempre passava... em Miami, sempre, porque os voos chegavam lá, e aí você tinha essa ida para Orlando, sim, via também, todos passavam na NASA, né, Cabo Kennedy, Orlando, aí é aquilo, né, Disney vai fazendo parque, Disney foi fazendo parque, cada parque Disney ia fazendo, você ia tirando um dia de Orlando, de Miami.
De Miami.
Entendi.
Os restaurantes, Camila's abriu, foi começando a abrir restaurante brasileiro, foi começando a abrir...
Acho que Camila era em Miami também, né?
Não, o primeiro sim.
Primeiro foi em Miami, depois foi Orlando. Deve ter pego essa...
É, ele teve essa visão. Ah. Ele falou, bom, os grupos agora estão começando a ficar mais tempo lá. E aí foi essa transformação, né? Você vai começando a compras, Florida Mall. As pessoas começaram a ver assim, gente, tem tudo em Orlando. A gente não precisa comprar em Miami. Sim. Tem tudo aqui. Aí... E parque. Aí cada parque abria, diminuía um dia de Miami. Parece até que acabou. Hoje em dia, os pacotes normalmente... É difícil você ter Miami. Tem Miami, quem quer ir a Miami. E eu acho Miami uma cidade assim,
eu acho maneiro também, eu acho super maneiro.
Fantástica. E tem áreas assim... Ou porto, né? Pra você também pegar os navios.
Uhum.
Miami...
Eu só passei ele, nunca fui nesse lugar, não, mas...
Cara, mas Miami, assim, os museus, Miami
eu
tá
acho muito maneiro,
cada
eu
vez
acho muito maneiro. Eu também fui depois de um furacão, então eu também vivi uma cidade castigada. Uma coisa que eu percebi que foi muito maneiro na época, muito maneiro, quer dizer, que era você ver como é que o americano é, tipo assim, cara, eu fui também, tipo assim, alguns dias depois que o furacão passou, sei lá, uma semana.
Tava cheio de areia, as árvores todas caídas. Cara, você via assim, todos os moradores, todos eles trabalhando e limpando e cuidando. Sabe qual é? Tipo assim, todos eles, assim, tu olhava assim, aqui também, quando tem tragédia, acontece isso também direto, né? E você vê isso lá, todos eles, tipo assim, cara, limpando, organizando a cidade, botando a árvore no lugar. Eu achava, eu olhei assim e falei, nossa, caraca.
O americano tem muito isso, né? Eles, eu acho que quando acontece alguma coisa assim, eles se ajudam.
É, uma comunidade muito...
Uma coisa legal, assim, que também, na época, nessa época do Andrews, quando eu fui pra Miami, que me chamou a atenção, os pedágios liberados.
É, comigo também aconteceu isso. Na época do furacão,
eles
o pedágio
liberado.
Eles não cobravam
pedágio. Então, você liberado. Pegava tampar que tudo, não pagava tudo pedágio, liberado. Tudo liberado.
E eu fiquei a viagem inteira. Eu fui em setembro, peguei, não lembro qual o nome do furacão, mas peguei um furacão. Ele passou lá. Só que ele não passou em Orlando. Ele foi pelo outro lado. Passou por Tampa. Só que...
Irma.
Ah.
Foi?
Como é que tu sabe?
Foi, a minha memória é muito boa.
Que isso, cara? Meu peixe... Pode ter sido Irma mesmo.
Irma, foi.
Gente, episódio 2.
É que já passaram vários, né?
Episódio 2, tem lá.
Caraca, hein?
É, só que ele não bateu em Orlando. Passou lá. Mesmo assim, deu uma, né? Dá um medinho. Sacudido. Dá um medinho, é. E os pedágios, todos liberados. Liberais, todos, né? Todos. A gente foi a Miami sem pedágio, rolando, andando sem pedágio tranquilamente.
Orlando, ela sempre se protegeu um pouco, porque normalmente esses furacões, quando ele entra, bateu na costa, ele já perde um pouco da velocidade, sim, essa coisa
mas,
toda.
Mas a gente que é do sofre. Brasil, a gente fica com medo. A gente fica com medo porque o americano leva muito a sério. Então, falta tudo. É o dia inteiro o governador mandando você ir no mercado, mandando você ficar em casa, falando que se você não sair de casa, você vai morrer.
Eles são preparados pra
a sério.
Isso. A gente não... Não. Não tem, no máximo
sim, o governo é muito. O governo é muito presente nisso.
Aí a gente não sabe o que fazer, é assustador, cara. Parece filme de verdade.
Não, e assim, como eu falei, meu pai tá lá desde 86, né? 85 para 86. Passou por vários.
Sim.
E aí, quando ele entra, que entra em Orlando, que vai passar com uma certa força, pressão, sempre desligam a luz e sempre já recomendam. Isso é legal, porque com antecedência eles sabem, já falam, né?
Sim.
Quem quiser já. Mantimento, se você quiser já.
Eles usam variáveis pra isso, né? Qual a chance de. Tem chance de não passar? Tem. Mas tem chance de passar? Tem. Ah, 10%. Então, 50% de chance. Aí eles vão levando. De acordo com a matemática, eles vão. Tá. Porque pode não passar, pode virar. Assim, por
rápido,
minutos. Isso aconteceu. Ele
desvia,
ia passar.
Ele desvia. Ia
passar no meio
tá aqui
de Orlando.
Nessa rota ele faz isso aqui, sim, Orlando já não pega,
já não
pega
tem
só
mais,
um vento.
Entendeu? Sim. Só que você tá preparado. Se passar, você tá preparado, sim, entendeu? É muito maneiro essa preocupação. Esses anos todos que você trabalhou, já trabalhou com seu pai, né? Fazendo, desde o início fazendo e ajudando ele, você já teve algumas histórias engraçadas com passageiros lá. Não tem? Tá rindo? Eu nem comecei a perguntar ainda.
Cara,
eu nem comecei a perguntar, já tá rindo, entendeu? É, você, tipo assim, a gente tem uma lista de histórias engraçadas aqui, mas conta pra gente assim, a primeira parte delas é em relação a carro, estacionamento. O que é isso? Balé de carro.
Cara, isso aí é uma coisa assim que muita gente não sabe, né? Mas assim, quando você vai parar no estacionamento de qualquer parque, né? Você tá chegando, você não para onde você quer.
Não para.
É.
Aleatório, vou parar aqui.
Não, mais perto da entrada.
Você vai fazendo e todo mundo em linha certinho, e aí eles vão enchendo aquelas fileiras, um carro do lado do outro, o cara vem andando.
A Mariana que sabe.
Depois você passa para outra fileira, um carro do lado do outro, né?
Sim.
Então, se você ficar olhando, é um balé. Eles vão preenchendo assim, isso é, não é? E aí as pessoas falam, mas por que eu não posso parar, não paro? Eu falei, isso é uma coisa, é uma razão simples. Isso, na verdade, é para você encontrar teu carro na hora de ir.
Sim.
Embora. Porque você fala assim, é tudo igual. O estacionamento, o que ele tem? Uma área, né? Normalmente você tem a foto de um personagem,
sim,
na
número,
área.
Número, foto, número.
E o número da fileira, não do spot. Você não tem vaga marcadinha. Você tem, parei na fileira 56 na área aqui do, sei lá, Pateta, né?
Uhum.
E é o que você sabe.
Sim.
E aí você... As pessoas ligavam, já isso na época do Flying Drive, Marcelo, perdi meu carro. Eu não sei onde é que tá o carro. Eu tô no estacionamento há uma hora rodando e não acho meu carro. Cara, isso acontecia assim, cara, mas assim...
Acontece
a
até hoje.
Hora.
Até hoje.
Aí eu falava, pega um funcionário, você lembra a hora que você chegou?
Uhum.
A hora. Ah, cheguei 10h15 mais ou menos. Pega um funcionário, fala a hora que você chegou.
Sim.
Ele vai te levar na fileira que tá até o carro. pelo menos você já vai reduzir ali o teu espaço, né? Você não vai ficar, são enormes.
Tá? Pô, nem lembra disso.
E aí
nem
ele te leva, pelo menos naquela fileira ali. E aí você vai encontrar teu carro. Então, assim, isso era recorrente toda hora. E eu falava, gente, pô, não tinha muito esse recurso do celular de bater foto.
Uhum.
Eu falava, anota, anota, porque senão você vai
Hoje em dia
perder.
O aplicativo avisa onde tá.
Sim, entendeu? Dá pra botar no aplicativo.
Você pode botar no aplicativo, ou, enfim, ou bater aquela foto, mas imagina aquela época. Ninguém achava o carro, cara.
Você não fica rezando. Vê se você não fica rezando pra quando você estiver chegando ali. Porque o que acontece? A Mariana sabe disso. Ele tem a parte mais perto do ou do trenzinho do trem. Ou da entrada do parque. Por exemplo, se for um Animal Kingdom, por exemplo, você fica mais perto da entrada. E tem até o final. Entendeu?
Não, você fica rezando, cara. Vai encher a fila, vai encher a fila. Você é o primeiro lá. Aí vai chegando tua hora... Porra, não é teu último carro.
Eu fui com a Mariana no Hollywood Studio, a gente tá sonando lá no Universal. A gente foi o último. Ah, isso, olha.
Não, demorou mais a gente chegar até o carro na fila do que do negócio até o parque. Até o parque.
Da Torre do Terror até a fila foi mais rápido do que até o carro.
Isso acontece, acontecia assim demais, cara. Era uma coisa assim que era. Pô, e eu sempre falava, anota. Só que a pessoa chega, principalmente assim, quem tá indo pela primeira vez.
É, ansiedade,
não deixa, você vai lembrar de anotar um número no chão e eu, pô, que área que eu tô?
É, teve gente que contou que deixou o carro aberto.
Não, tem.
Porta
tem.
Ligado, ligado,
ligado
também.
Ligado, e a pessoa vai de embora. Quando volta, a bateria foi pro Beleléu.
Com certeza, não. Isso aí, cara, isso era uma coisa assim que acontecia toda hora, já até ria. Quando a pessoa chamava a gente assim, né? Já sei, mais um que perdeu o carro.
É,
já sei
mas que perdeu o carro. É. Acontece até hoje, cara. As pessoas,
não,
assim,
isso
é normal. A gente entende que, tipo, né? No shopping, perde no shopping, aqui no Barra Shopping, vai perder lá.
Isso é
gigante.
Isso
entendeu?
É verdade, tu esquece onde parar.
Você já encontrou garoto perdido lá?
Cara, esse aí, isso foi engraçado, porque...
Ah, se foi engraçado, então tá bom.
Era um grupo meu, era um grupo nosso. E todo parque a gente tinha naquela época, qual era o combinado? Combinado, ninguém tinha celular.
Uhum.
Né? Então você não tinha grupo
de WhatsApp. Como achar a pessoa.
Então o combinado era o seguinte, quando você tava em grupo, se você se perdesse no parque, não tentar encontrar o grupo. Não começa a vir atrás do grupo pra tentar achar. Por mais que a gente tivesse com
bandeira. Porque é pior.
Tá? Pior. Então, assim, o combinado era, pega um funcionário do parque e fala pra ele que você tá perdido. I'm lost.
Ponto.
Acabou. O que o funcionário do parque vai fazer? Ele vai ou te leva pro Achados e Perdidos ou já avisa no Achados e Perdidos que tá com uma pessoa, Mariana, com uma blusa do Parque Express, né? E aí o guia, o que ele fazia? Ele ia ao Achados e Perdidos e falou, perdi uma pessoa, se chama Mariana, tá com uma blusa assim e tal. Quando o cara comunicava...
Eles comunicam por rádio, eles comunicam por rádio.
Achava. Essa era a forma mais rápida de você encontrar no parque, assim. Não demorava muito, a gente encontrava. E aí, bom, tudo bem. Uma coisa é você estar em Orlando, né? Uma coisa é você estar em Busch Gardens.
É.
E você tem que voltar pra Orlando.
É diferente.
Então você vai segurar... um transporte, quanto tempo se você... E sempre no final do dia tinha um ponto de encontro. Aquela hora, um ponto de encontro. Essa época eu ainda era guia, eu tava no parque e tal. E aí, quando chegava no final do parque, eu já tô dando falta de um. E aí, Achados e Perdidos ligando. Não, ninguém aqui falou nada, ninguém falou nada. Eu falando o nome do menino e tal, ninguém falou nada. E aí, dando a hora, eu falei, cara, vou procurar. Busch não é um parque pequenininho.
É.
Comecei a andar Busch e andar e procurar e andar o parque já fechando e andar. E aí eu falei, bom, avisei, eu falei, ó, vocês vão indo e vão tentar segurar o máximo que der. Se não der, vai embora. Programação segue e eu depois me viro aqui pra ir embora com ele. Cara, encontrei o garoto naquela área de games.
Puts.
Ali jogando, no gamezinho, jogando assim, já escuro. Quando eu olhei, era só ele, mais ninguém naquela sala do game, assim, eu encostei nele, ele assim, ele... Ô tio, peraí, já tá acabando.
Caraca.
Aí eu falei, não, fica tranquilo, pode acabar de jogar.
Agora, né?
peguei, vim embora, rezando pra ver se o
grupo
ainda tava.
Pô, que sorte, hein?
E aí a gente voltou. Isso eu tô falando porque, na verdade, eu já trouxe de Busch Gardens guia com gente perdida, que o ônibus foi embora.
Que isso?
Ah.
E o guia ficou com um passageiro que se perdeu.
Caraca.
Dei carona. Dei carona de
volta. E o guia tem que ficar ali, tem que ficar.
Não dá pra... Porque ou ele vai pegar um táxi, em último caso.
Nossa senhora, eu gosto de pensar.
De Tampa até Orlando.
Que dor. É, pra quem não sabe, Busch Gardens fica em Tampa, que é uma hora,
é
né?
Isso, uma hora e... 20,
uma hora e 20.
Menos,
de Uber hoje em dia, meu amigo, chora, né?
Chora. E táxi, naquela
dólar.
Época que sempre... É, e sempre já é caro, né? Sempre foi caro, nunca foi barato.
Sim.
E aí, esse menino, eu falei pra ele, eu falei, cara, você deu muita sorte, porque o nosso, por acaso, ainda tava. Mas Busch era um parque que era, assim, o terror do se perder.
Uhum.
Que a gente sempre ficava mais alerta, porque eu falei, gente... Porque tem que continuar, a programação tem que continuar. E eu já trouxe mais de um até. Gente,
eu imagino que deve acontecer mesmo.
A gente foi embora e eu botava, não, vamos, eu levo.
Não, se sou eu, se tem outro guia lá de empresa concorrente, eu não levo não, irmão. Falo, fica aí, ó.
E aí, eu levei irmão, de concorrente.
Fica aí, irmão, entendeu? Tô brincando, jamais.
E eu já dei carona pra concorrente
imagino,
até mesmo.
Imagina, eu falei sabendo que com certeza é isso, entendeu? Mas ali, meu irmão, é outra parada.
Não,
a gente
não dá
é...
pra deixar, eu não vou deixar.
É outra parada, a gente é ali tranquilo. É todo mundo mesmo, coisa um deixa dia tá lá, outro dia tá acolá.
Isso servia até de exemplo pro meu grupo.
Uhum.
Que eu
Sim.
falava, ó, gente, vou dar uma carona aqui, a gente hoje vai receber aqui tal, guia tal, vai fazer tá aqui.
É?
Sabe por quê? É, tem sempre aquela zoada.
É.
Porque... Se perdeu, ficou ali no parque, já foi embora, então a gente vai dar uma caroneira. Lembra quando eu falo pra vocês?
É, igual escola, né? Lembra? É. Titio fala, é entendeu?
Isso. Você tem que usar isso também, né? Usa um pouco também isso pra você ali, pro teu grupo e tal. Isso aí é... Cara, já aconteceu.
Eu imagino. Vocês sempre... Grupo 100% hotel, né? Nunca casa 100% fica em hotel.
Não, a gente trabalhou muito tempo com um hotel que ele era... Logo que inaugurou, era um hotel que ele, na verdade, era 2 quartos, sala. Ele era flat, que foi também um conceito que quando apareceu em Orlando, eu gostei e eu comecei a trabalhar com esse,
tipo,
esse hotel.
Tipo Celebration.
Tipo Celebration é o Pacones, que fica ali na International Drive at SeaWorld.
Sim, já fiquei lá.
Então, quando o Pacones inaugurou, eu fui, assim, acho que uma das primeiras empresas a ir para ali e trabalhar esse conceito. Eu adorava esse conceito.
Sim.
Porque a gente chegou a ter casa, né? A gente chegou a ter... Na época a gente teve um sócio, meu pai teve um sócio, a gente construiu 6 casas em Kissimmee, ali perto do Medieval Times.
Mas é pra família, né? Não dá pra
Não,
levar...
aí eram casas de 4 quartos. Essas casas que vocês ficaram e tal, a gente já fazia isso também, década de 90. E aí a gente alugava pra família, como é hoje.
É, ou o grupo família grande, uma galera
grande,
e tal.
É,
grupo
de amigos. Cabia até 10 pessoas.
É, né? Tipo assim, às vezes são várias famílias, né? Às vezes são famílias de amigos, são 2, 3, 4 famílias.
A gente já fez grupo assim, família, ficando nessas casas, que eram essas casas que eram nossas, né? Então a gente chegou a trabalhar, mas aí sem, não era, era diferente, não era grupo de adolescente e tal.
Sei.
O de adolescente, eu trabalhei muitos anos com o Pacote, adorava.
É hotel, é. Adolescente é mais hotel.
Por causa do serviço.
Sim, sim. Serviço, horário, que chega e tal, controlar. É. Foi nas casas ou foi no hotel que vocês acharam cobra na piscina?
Na casa.
Cara, quando eu li esse tópico, veja bem.
Orlando é um
lugar
gracioso.
Eu abraço um leão,
mas não.
Eu não... Eu tenho pânico
que
de cobra.
Isso, sério?
Pânico. Pânico, muito pânico.
Esse, e era um grupo desses, assim...
Chega a dar um negócio.
Que chamaram a gente, chamaram meu pai, né, e tal. E tinha, realmente, essas cobrinhas d'água, assim, elas na piscina.
Não faz mal a ninguém,
Mariana. Na piscina.
Não faz mal a ninguém.
Amigas!
O que que acontece? Quando começou a construir muita coisa, né, que Kissimmee foi crescendo,
sim,
eles começaram a construir esses subdivisions, esses... Do lado tinha um lago gigante, assim, de onde a gente tinha essas casas. Pô, começa a construir os bichos, né?
Gente,
se mexeram.
Isso é sério, Orlando.
Era uma
cara.
Cobrinha, deve ser uma cobrinha desse tamanho assim, tava dentro da piscina.
É, Orlando.
E essa a gente não conseguiu tirar. Essa, porque algumas a gente até dava um jeito de tirar. Essa a gente teve que chamar o bombeiro. Não, chamou o bombeiro. Aí o bombeiro veio e tirar.
Cara, o meu amigo, ele mora lá, do lado da casa dele, esse é sinistro, Orlando, do lado da casa dele tem um lago, falou de lago, tem um lago, que não sei se é artificial, acho que é, tem um lago. E aí, ele falou que volta e meia aparece o jacaré dentro do lago, mas aparece assim, cara, as crianças dele ficam brincando perto ali, todo mundo, dá mó nervoso. Só que, ele falou, eu perguntei, mas como é que esse jacaré vem? Cara, ele vem pelos dutos. É. Tem uns dutos que ligam um ao outro.
Gente, mas vamos diminuir esse duto.
Não, mas é que tá, não dá. Vem pelo duto.
Mas vem mesmo.
E aí, do nada, tipo assim, um lago dentro do teu condomínio, pode aparecer um jacaré. Ele falou que já apareceu mais de uma vez, entendeu? E aí, óbvio, quando percebe, alguém... lá, como a comunidade é muito próxima e unida, né? Basta um vizinho perceber que ninguém vai ficar mais ali. Avisou, pum.
É.
A galera já, entendeu? Eles avisam e tal. Sim. Mas é muito perigoso.
Não,
entendeu?
Tem mesmo.
Porque você é assim, aqui nunca teve um jacaré. Pode ter. Entendeu? Ou crocodilo. Crocodilo, né? Jacaré não. Nem pior não, ainda.
Sempre tem.
Jacaré não pode ter carinho. Você crocodilo tá não.
Perto de lago, sempre tem uma plaquinha.
Que legal. Toda pode Disney. Pode ter. Toda Disney. Cobra, aranha e crocodilo.
Não, teve aquele caso, né, no...
Aranha ainda vai.
É, esse correndo. Caso é uma tragédia. Uma tragédia.
Teve, é.
Tá no livro do Bob Iger, essa tragédia. Ah, ele tava não sei aonde, tava no Japão, sei lá. Tá no livro dele.
Ele tava inaugurando algum parque.
É, e ele voltou, na hora. Voltou.
Ele ligou de lá e voltou.
E ele voltou na hora, mas... Como é que faz?
É uma tragédia. Como é que faz, uma tragédia.
Brabo. Desesperador.
E vocês atropelaram animais também, além do...
Cara, meu pai.
essa galera aí, meu irmão, atropela animal. É porque nessa época também, né?
Então, tipo... lembra que eu te falei? A International Drive,
eu já atropelei uma galinha, parava. Então tá tranquilo.
Não,
já
mas isso era um...
Ai, um cervo.
Coitado. Um cervo, era um troço... E mano. Aí a gente... eu te falei, International Drive ali era mato. E aquilo, ela foi abrindo, ela foi aumentando.
Não, e atropelou um cervo, aquele tipo...
Cara, a gente...
É grande esse animal.
É grande? Você não tá entendendo a porta, como é que ficou amassada, bateu do meu lado. Eu tava ele dirigindo e eu. E aí a gente, na verdade, ele que atropelou. Entendi. A gente, porque a gente tava passando e ele bateu na porta do meu lado aqui.
Entendi. Ele tava correndo e pá.
Ele, acho que ele fugiu, ou do outro carro, não sei. Que ele veio e pum, bateu
mas
na porta.
Mas teu pai não perdeu o controle.
Não, o carro balançou, eu olhei, era um bicho.
Cara, imagina.
Juro, grande. Bom, do meu lado, né?
Nossa, que isso.
Amassou a porta, amassou toda assim, ó, do lado.
Não, e pode causar um acidente maior. Se pega no. Isso que eu falei, tipo assim, um bicho desse.
Muito grande, cara.
Não, era.
Dependendo da velocidade.
Grande, grande mesmo. Grande. Era um bicho. Não era um bichinho. Era um bicho enorme. E foi melhor, acho que se a gente pega ele de frente, ia ser uma tragédia.
Não, acidente grave.
Ele bateu
grave,
e voltou,
pega.
Sabe? Ele bateu na porta e meio que eu olhei, tomei aquele susto e ele foi, voltou assim.
Ah, saiu tipo andando?
É, não sei como é que ele ficou, saiu andando.
Ah, não sei se é por isso, entra hoje aí,
mato,
cara.
Mato, né, assim, tinha uma área que era um mato meio
Nossa
fechado.
Nossa senhora.
Coitado, devia estar assustadinho, ainda ficou pior.
Exato.
Ah, fiquei com pena.
Exato. E aí é aquilo, né, depois, é isso, essa coisa que a cidade vai crescendo, então vai abrindo rua, e aí não passa também tanto carro, eles ainda estão ali.
Sim, sim.
Entendeu? Depois acho que eles vão,
os animais não se acostumaram com
um
carro, pô.
Não é isso.
Ainda.
E aí, depois acho que eles vão, tipo assim, não, sim, não dá pra atravessar essa água aqui, não, vou pra outro lugar, aqui não é legal.
Não, e vão pros parques fechados, que tem os parques fechados lá também do governo, né? E aí,
eles vão.
Os animais ali.
Começando a reservar, separar lugares assim, pra ir botando.
Sim.
Né?
Dentro do Magic Kingdom também. Tem urso.
Ai,
até há pouco tempo eu tava, não sei onde, foi Ricardo, eu acho. Assim, gente, apareceu um urso, a gente tava lá, não tava?
Não, não.
Não, a gente não tava no Magic Kingdom, mas a gente tava lá em Orlando.
Não, tava não.
Eu fiquei sabendo lá, eu tava lá. Dentro do hotel, inclusive, andando no hotel lá, ele falou, urso,
um urso.
Né? É, dentro do Magic Kingdom.
Fecharam a área da... Ah, é? A gente tava lá.
É, gente
eu
tava
achei
lá.
Que a gente tava guiando alguém.
Não, a gente tava lá.
Ah.
Provavelmente tava guiando também, mas a gente tava lá.
É.
Entendeu? E aí o urso, cara, um vídeo, o urso.
Tô ligado.
Mostrou o urso dentro do parque.
Dentro do parque.
É, gente!
E urso, porque é muito quente na Flórida pra ter um urso, né? Mas...
É, um urso, aí foi lá.
Da onde?
Não, surgiu. Médico, ele foi lá no Poo, foi visitar o Poo, entendeu?
É.
Só que, a fila do Poo, só que não comprou o Genie Plus. A fila do Poo é foda, o urso não
aí ficou, perdeu a paciência, não vou ficar
fila
aqui.
Fila do Poo, meu amigo, da 3 da tarde não vai mais.
Cara, você entendeu? Imagina você tá no parque, você olha assim e fala assim, nossa,
personagem de...
Caraca!
Não, a Disney agora é.
Arrasou nessa fantasia!
Os caras se, agora não se superaram num grau, né?
Não tem como acontecer, os caras estão preparados. O urso tá longe, ele já sabe, já fecha tudo. Tem nota que fechou, né?
Imagine se superaram num grau absurdo, assim, agora.
Eu acho que ele nem entrou em área do parque, eu acho. Eu acho que ele tava próximo, mas fecharam uma área
Sim,
do parque, entendeu?
Pelo amor de Deus.
Porque eu lembro que o vídeo que o Ricardo mostrou, eu lembro que ele tava no mato. Não tem mato ali,
eu não acredito
entendeu?
Que ele tenha entrado no parque.
É, mas tava numa área. Aí os caras, meu irmão...
Adventureland.
É, basta estar numa área...
O problema é que, assim, você tem o parque, o entorno do parque, né? Área de funcionário, backstage, tudo.
Estacionamento.
Estacionamento de funcionário, vestiário de funcionário, cafeteria de funcionário. Ai, é tudo bizarro. Meio aberto, né? Pra quem
Como
já...
Como será que eles espantaram esse urso?
Aí, não sei. Não, deve ser capturado. Às vezes da coisa, captura e leva pra um lugar adequado. Os caras são preparados pra isso também.
Sim,
o cara mora,
sim, claro,
cara
que
mora
claro.
Na Flórida, né? Os bombeiros da Flórida sabem das coisas, não tá acostumado, né? Você chegou a passar a Copa lá em 94?
Cara, 94, Brasil na final. Eu te falei que eu sempre fui um apaixonado por futebol, né? Então, grupo, Júlio. Calor louco, grupo imenso assim. Nessa época, minha irmã trabalhava com a gente. Minha irmã era guia também. E aí eu falei, pô, Dani, cara, Brasil e Itália. E a gente tinha dias de Magic Kingdom, pacote eram 2 dias de Magic Kingdom, 2 dias de Epcot, Hollywood Studios e, bom, aí tinha os outros pais, enfim. E era uma repetição do Magic Kingdom. Aí eu falei, já fizia Magic Kingdom. Aí eu falei, Dani, final da Copa.
Romário, Copa Bebeto, mundo. Pô. Não, Romário, Bebeto, Raí, Dunga.
O que a gente fez? Eu e meu pai, a gente fez um evento na International Drive, pegamos uma área ali por trás, assim, na International Drive, botamos umas tendas e 2 telões, contratamos. A gente fez o evento
que
de
legal.
Vender. Não, a gente vendeu. Você comprava com bebida, bufezinho, comida e tal. Aí eu falei, vamos fazer isso aqui, porque vai dar certo. Vamos vender isso daqui e tal. Aí eu... Meu grupo, né? Eu falei, gente, ó, vai ter esse evento e tal, opcional. Vamos vender com opcional.
Totalmente opcional.
Totalmente
mas
opcional. Ah, mas quem não queria ver final da Copa, né? Aquele negócio todo, apelo era forte.
Sim.
Numa área, International Drive e tal.
É maneiro.
Uns ventiladores, maneiro. Assim. É. Não, parada.
Não tinha Globoplay pra assistir no celular,
não tinha.
Entendeu?
Quatro, final da Copa.
Celular.
É, exato.
E assim, os ventiladores, negócio, cara, isso tudo, polícia tomando conta. Falamos com a cidade, os caras botaram
que
a polícia.
Maneiro.
É, tudo certo. A gente fez um evento bacana.
Até porque lá, se não for assim, não pode sair fazendo as coisas.
É, tem isso.
Tudo organizadinho.
Tem isso, né?
Aí eu... Bom, vamos falar no grupo, né, gente? Assim, sei lá, grupo grande. Eu falei, cara, tem que ser unânime, né? 100% pra ver esse jogo aqui. Que... Cara, 2 meninas, tu acredita?
Não.
Quero
não,
ir pra Disney.
Não.
Eu quero ir pro Magic Kingdom.
Mariana, né? Mariana, isso,
aí eu
né?
falei, gente,
cara,
é a final da Copa.
Porque final da Copa... Olha, eu não ligo pra futebol. Uma Copa
não liga
mundo,
não, Tricolor?
Eu não ligo pra futebol.
Que isso, fica gritando Nancy dentro do parque. Nancy!
Não, pô, eu sou Tricolor. Tava o quê? No final era algum campeonato aí.
Fica gritando Nancy.
É, passando pra final da Libertadores. Aí eu passo entendo. Um Tricolor, eu gritei, Nancy! Pô, entendeu?
Não julgo, acho super maneiro.
E respeita
maneiro.
Meu pai e tal.
Acho super maneiro.
Fusão,
porra, isso aí. Fusão, toca aqui.
Conca.
Conca? Caraca!
Desculpa, gente.
Acompanha.
Conca,
é nesse
gente,
nível.
Tá sabendo legal mesmo.
Desculpa. É, eu sei que eu falei assim, gente. Aí juntei todo mundo explicando e tal. Ah, não, a gente quer Magic Kingdom. Aí eu, Magic Kingdom.
Aí rapidamente.
Aí eu falei, bom, Magic Kingdom, né? Faz parte da programação. A gente tem que honrar a programação.
Remedinho pra dormir nelas. E vamos pro jogo.
Aí eu falei assim, alguém tem que ir pra Magic Kingdom com elas. Não posso botar as duas no Magic Kingdom sem nenhum
alguém
guia,
que não
ninguém.
Vai ser eu.
Deixei bem claro isso. E falei pra minha irmã, que eu falei que ama futebol. Eu falei, Dani, mas você foi a escalada. Cara, ela ficou louca. Ela ficou louca, ficou assim, queria matar as meninas, mas não teve jeito. Ficou a Dani em Magic Kingdom com 2 meninas.
Ai,
ah, não.
Sei lá, 40 pessoas na tenda.
Não. Vendo tomando um negocinho, jogo. Curtindo, brincando.
Eu tomei um negocinho, que aí eu falei, aí chegou a hora de buscar em Magic Kingdom. Eu falei, eu não tenho condição. Eu não tenho.
A gente foi campeão. É, sim. Só pra lembrar.
Com a comemoração,
Baggio,
né?
Baggio chuta aquela bola na lua.
É, eu lembro
desse
jogo. Você
tá entendendo aquela hora? Eu falei... E aí eu tinha esquecido, sinceramente. Eu acho que... Aí acho que foi meu pai que falou, mas não tem gente... No Magic Kingdom?
Tem, falei, não.
Tem. A Dani tá lá. Mas bem tem que buscar? Eu falei, tem. Tem que buscar. Eu falei, eu não fui. Eu fui, não sei se foi meu pai, nem lembro. Fui buscar, juro. Não lembro. Mas dia seguinte, elas estavam lá, à noite, tudo certo. Ai, ai. O programa continuou. E muito o programa, bom. Continua a programação. Pô, gente, que isso. Final de Copa.
Eu concordo.
Eu também acho.
Não dá, né?
Não dá.
Eu quero saber um pouco da Pont Travel. Eu quero saber o seguinte, o que que ela tem de serviço hoje? Como é que as pessoas entram em contato? Como é que funciona? O que que você oferece de solução para quem quer viajar, seja escola, seja grupo geral? Aonde vocês estão?
Bom, a gente está na 13 de maio.
Né? 13 de maio, conheço.
13 de maio.
Sendo a cidade.
Que é a nossa sede. A gente já está ali desde 2000. Desde quando caiu
as... Tinha um bingo ali perto.
Tinha embaixo do meu prédio, já fechou.
Tinha um bingo ali perto, se quiser ir lá.
Vou falar em bingo. Lá.
Tinha um bingo
já
ali
que você
perto.
Gosta.
Adoro bingo. E a gente tá ali, bom, a gente tem nosso Instagram, né? Pont Travel Brasil.
Mas fisicamente pode receber pessoas lá também.
Recebemos lá, a gente tem a estrutura toda lá, a loja tá lá. Um prazer até vocês, se quiserem conhecer, né?
Com certeza, vai ser um prazer. Vamos lá tomar um café.
Com certeza.
Hoje a gente tem... O carro-chefe da empresa é a Disney. Não tem como dizer que não, porque... Enfim, por todo esse histórico, né?
Orlando, Califórnia também. Tudo.
Cara, tudo. A gente opera tudo isso. E a gente opera outros destinos também. A gente opera, enfim, América do Sul, Europa, Oriente, África. A gente monta esses pacotes. A gente faz uma coisa assim bem... A Pont, ela tem essa coisa de montar bem, assim, de acordo com o que a pessoa quer.
Uhum,
né? A gente consegue criar esses pacotes, assim, bem... Né? Abre ali um cardápio de opções, a gente vai montando... E
bem
aí,
pessoal.
Bem pessoal. Que eu acho que é a nossa pegada, na verdade. Até com os nossos grupos de Disney, a gente sempre... Eu, pelo menos, sempre me preocupei em não fazer muita gente em Orlando. Então a gente tem uma temporada aí agora com 200 passageiros. Eu acho que pra gente é legal, é um número que eu gosto de trabalhar.
Mas vai um monte de guia também pra isso, né? Tipo...
Sim, esse eu acho que é um dos diferenciais que a gente tem. Assim, eu mando, a minha média é um guia pra cada 15.
Nossa!
A gente manda um guia a cada 15.
Pô,
e
quase
a gente...
que exclusivo a parada ali, o grupo de 15 é um grupo pequeno, cara.
E a gente opera com um transporte que é nosso próprio, né? A gente gosta também, que eu acho que isso é uma diferença, a gente opera de van. Então a gente tem as vans...
Mais conforto também.
Mais conforto, mais...
Agilidade.
Agilidade, você consegue mudar um horário rapidamente, a gente ali...
Flexibilidade.
Flexibilidade, né? A gente faz, tipo, muita vontade, entendeu? Termina... Ah, dá pra dar uma paradinha no Walmart? Dá pra dar uma paradinha no Walgreens?
De van é mais fácil, né?
Sim. E eu consigo até, às vezes, separar o grupo, um grupo que não quer ir, eu já levo pro hotel.
Quem quer ir no Walmart?
Quem quer, a gente leva. A Vantal vai.
É isso aí.
E a gente tem sempre um guia indo junto.
Sim, sim.
Nunca larga sozinho, né?
Na Havana, tem um cara.
A gente foca, a gente hoje tem muito grupo desses adolescentes, né? Que isso já, hoje em dia, mudou totalmente. Você tem muita coisa assim, que são esses grupos de escolas, adolescentes. Mas eu também faço grupos com famílias. Né? Grupo mesmo, grupo em excursão. Além de atender dessa forma até que vocês fazem. A gente também consegue fazer esses agendamentos no parque. Sim. Essa coisa toda a gente faz também. Né? Uhum. E assim, não só isso, né? É uma agência.
Sim. Passagem, tudo.
Passagem, locação de carro, seguro, serviço, venda só de ingresso, o que precisar.
Então não precisa se preocupar com nada.
Roteiros para o Brasil, a gente tem também. Não, precisa, a gente consegue fazer tudo. A gente hoje está cruzeiro, enfim.
Quantos anos tem a Pont desde que seu pai...
Cara, a Pont Travel, Pont to Pont, né? Ela nasceu Pont to Pont Wholesale Travel Agency, nasceu em Orlando.
Isso aí para mim ficou difícil.
Nome de rei.
Nome de... Né? Nasceu em 86.
37 anos.
Em Orlando.
Minha conta é rápida.
Uhum.
E eu aqui no Rio comecei, porque eu abri a Pont Travel. Sim. Aqui no Rio em 90.
Mas a Já trabalhava com seu pai.
Não, tem, sim. E a, porque essa empresa de Orlando tá lá até hoje. Eu tenho empresa até hoje. E na verdade são duas, né? Mas
é a base, né?
É, o CNPJ eu tenho um aqui no Rio e a gente tem lá em Orlando. E aqui o meu foi em 90.
Daqui a pouco faz 40 anos. Engasguei. Daqui a pouco faz 40 anos.
Faz 40 empresa. Anos.
Calma aí, cara.
A empresa, tô falando
eu
da empresa.
Eu sei. Daqui a pouco é você. Tu tá na idade da empresa, tá sabendo, né? Por isso que ele fez essa conta rápida.
Então, eu até trouxe idade. Aqui, ó, lá pra ilustrar. Eu não sei se dá pra ver, né? Não, tomei de longe.
Conta peça aqui, ó.
Essa daqui, eu trouxe só pra ilustrar três passaportes anuais meus.
Físicos.
Físicos, tá vendo? 1991, 92 e 93.
Eu aí, tenho, Mariana,
isso aqui
não,
é uma das coisas que eu guardei. Isso daqui é uma das coisas que eu guardei, porque assim, eu tenho muita coisa, muito material, mas a gente acaba se desfazendo. Mas isso eu achava legalzinho.
É, acho legal.
Eu tenho dos outros parques também, né?
Você pegou a época de ingresso.
Cara, a primeira vez que eu fui era papel de um dia. Aí depois a Disney começou, quando começaram a entrar os outros parques, eles faziam um papel que você... Era um carimbozinho. Primeiro dia, aí a data que
sim,
você ia,
já viu
segundo
isso,
dia.
Já viu isso.
Isso aí, legal, se, né? Se procurar, vocês vão achar.
É, teve convidado que trouxe já.
Sorry. Então você tem... Eu peguei isso também, naturalmente. Sim. Esse que você ia carimbando os dias e ele ficava meio penduradinho, mas era papel. Aí às vezes molhava, tinha que tomar um certo cuidado com ele, é papel. Aí, bom, aqui são os anuais, que já era assim plastificado, né? Década de 90.
Você tinha que ter um anual, porque você ficava direto lá.
E eu fiz todos os anos, né?
Sim.
Todos os anos. 91, 92, 93, 94, eu tenho todos. Né? Não, eu só trouxe três, mas eu... E tinha de Pleasure Island, tinha de da Universal. A gente... Porque eu trabalhava direto.
Sim,
claro. Você entrava direto.
Tem que ter, não tem como não ter.
Vale muito mais a pena.
E aí, bom, até os dias de hoje, essa coisa de né? Hoje em dia...
É legal. 37 anos, uma empresa que há 37 anos levando gente por Orlando. E que maneiro, cara.
37 anos.
É bastante tempo, cara. Acho que a empresa é uma das mais antigas que a gente trouxe aqui já, hein? 37, daqui a pouco faz 40 anos fazendo isso.
Tem que fazer uma festa, né?
Com certeza, me chama. Pelo amor de Deus, fala lá e me chama. Entendeu?
É, fazer uma festa aí.
Você falou que leva grupo também ainda. Janeiro, julho, você tá por lá? Você normalmente
cara,
tá por lá?
Cara, eu vou. Sabia?
Ou já tá...
Não. Eu não faço mais parque, assim. Eu já não entro mais em parque. Com grupo, né? Não entro mais em parque com grupo. Mas, assim...
Hoje tem uns guias trabalhando pra você,
a
né?
coordenação, essa eu não abro mão, cara. Isso é uma coisa que até hoje eu vou pro Orlando. Eu sou o primeiro a chegar na temporada e sou o último a sair. Passo o mês todo,
janeiro.
É que você tá
ali, você sente, você respira o negócio que tá acontecendo,
não,
né?
Sabe, eu tô ali, eu resolvo, eu gosto de estar junto. Uhum. Essa coisa da operação, eu sou muito... Eu tenho toque, então eu sou muito perfeccionista.
Muito.
Por mais que a minha mulher fica louca...
Deixa eu apresentar o Ricardo,
assim,
cara. Deve apresentar o Ricardo, tu vai gostar dele, sabia? Você vai gostar dele.
Você dá bem.
É, você vai gostar dele.
Eu tô precisando de gente na coordenação,
aí,
Ricardo.
Ó, aí, viu?
Interessa?
Vocês não podem me chamar, porque eu fodo a vida dele, entendeu? Isso não dá, entendeu?
E assim, eu gosto muito de formar a galera. Então, na Point, a gente tem quatro níveis de guia, né? Eu tenho o guia sênior, eu tenho o guia, o ajudante e trainee. Eu tô sempre levando alguém.
Sim.
Sempre
aprender,
eu tô levando alguém. Temporada agora passada, veio meu filho. Tá com 19 anos, ele já gosta, já foi várias vezes, o inglês dele é fluente e tal. Isso é uma coisa importante,
sim,
né?
Sim.
Porque a gente vê muito guia que não fala inglês.
É
incrível, mas é verdade.
Chegar lá, resolver uma parada é difícil, né?
Porque enquanto tá tudo certo, funcionando, é lindo.
É. Na hora do apito que a gente vê.
Um hospital.
Sim, seguro viagem e tal. Mariana que sabe.
Tem que...
Mariana é especialista.
E
seguro viagem. Inclusive, seguro viagem, pode contar com a gente também.
Entendeu? Então, assim, eu gosto de formar, porque eu gosto de... Eu, como eu falei, eu sou muito perfeccionista, então eu gosto desse atendimento.
Sim,
eu gosto
eu entendo.
Tomar esse cuidado. Por isso é um guia para cada 15 passageiros. Eu prefiro botar mais gente trabalhando lá.
Sim.
Do que...
Você investe mais e bota mais gente trabalhando para poder ter qualidade.
E do jeito que, assim, a gente faz, entendeu? Com todo cuidado, a gente se preocupa com tudo. Eu tenho, numa equipe dessa de guia, eu tenho um guia que só cuida de remédio, se alguém tem remédio que precisa de prescrição, uma pessoa só cuida disso, uma pessoa só cuida de dinheiro, Muitas vezes, hoje em dia não, porque todo mundo já leva
o cartão. Hoje em dia tem físico, um cartão
mas
físico.
Antigamente, a gente ou a conta digital, com né? dinheiro. É. Então a gente controlava esse dinheiro e tal. Eventualmente isso ainda acontece. Então é tudo separado, cada guia tem sua função, tá? Desde, sabe, você acordar eles todo dia, ver se desceu com o casaco, vai chover, se tá frio, não, pô, maneiro, sobe, pega, maneiro. Entendeu? Então a gente tem sempre, uma coisa que eu sempre coloco nos grupos, eu sempre botei um guia homem, um guia mulher, porque muitas vezes, né...
Afinidade, né? Criar uma afinidade.
As meninas, às vezes, querem conversar alguma coisa.
Sim, sim.
Podem ter vergonha de conversar com um cara. E tem sempre uma menina junto e vice-versa.
Sim,
então,
legal.
Essas pequenas preocupações eu tenho. E eu faço lá. E eu tô lá. Eu tô lá e tô olhando, entendeu? Assim, eu, todo dia, diariamente, todo mapa de operação, como eu falei, né? Que eu nasci, olhava aquele mapa, achava aquele incrível, aquele monte de ônibus saindo para um monte de parque. Então aquilo, para mim, isso é assim, eu adoro, cara. Eu adoro. Então essa parte da operação e no final, sabe, você ter esse reconhecimento, todo mundo falar. Porque eu acho que, mais que tudo, cuidado você tem que ter, né? Esse carinho, esse cuidado com essa galera.
E é muito gostoso trabalhar com isso, né? É muito bom, né? Prazeroso, né, cara?
É cachaça.
É cachaça. Cara, até eu tava falando isso ontem com uma das meninas que trabalha com a gente, ontem, não lembro. Até cotar ingresso daqui é gostoso, cara. Até fazer cotação de ingresso. É, a gente tem, né, um time que recebe o cliente no WhatsApp e faz as cotações. Eu tava conversando com ela, falando, cara, é bom, não é, fazer isso, cara? Que aí você tem que tirar as dúvidas, você tem que entender. Não, é. E aí a pessoa normalmente vem com um monte de dúvida, porque é uma viagem super complexa, né, pra quem nunca foi.
Sim.
E isso é muito bom, cara.
Eu faço uma reunião com os grupos antes do embarque, assim... Que aí eu, todo mundo que vai viajar com os pais, assim, pô, uma reunião de 2 horas, assim, onde eu.
Tira tudo.
O que você
é muito
tiver
maneiro,
de
né?
dúvida.
É muito maneiro.
Cara, me pergunta.
É muito maneiro.
Muito. E assim a gente responde tudo. E é aquilo. Tem gente que fala que eu sou maluco, mas eu tenho o grupo no WhatsApp com os pais. Então, assim. Grupo tal. Cada grupo desse com, sei lá, 50, 40, 5, 6, 200 passageiros, eu tenho 400 pais, assim.
Misericórdia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Porque é pai e mãe, é mais gente. E eu falo pra eles: pode me chamar.
É isso aí.
Eu vou te responder. Se eu não te responder na hora, eu vou te responder daqui a pouco.
É isso aí. Eu só acredito em negócio de sucesso quando o dono tá ali, meu irmão. Eu não acredito, entendeu?
Eu delego muita coisa, assim. Eu gosto de estar, mas eu não sou aquele cara que, sabe, eu vou fazer tudo, não. Eu delego
não, sim,
muita
claro,
coisa.
Claro.
Até porque senão eu não ia conseguir.
Sim, sim.
Mas. É, muita coisa eu falo para os meus guias, eu falo assim, cara, olha só, se você não resolver, para chegar em mim, tem que ser um negócio muito
sério, é uma coisa séria.
Senão, eles são treinados, eles têm que resolver.
Sim.
Uhum. E eles têm, o guia sênior, eles têm poder de decisão para muita coisa.
Sim.
Sem precisar, tipo, me chamar, entendeu? Mas é assim que eu gosto, é assim que eu acho que tem que ser. Mas... Tô lá.
Tá presente, né?
Tô lá, legal. Tô vendo.
O Instagram é
arroba Point Travel Brasil.
Point Travel Brasil.
É...
E a BV, cara? Quanto por falar da BV.
A BAVE. Associação Brasileira dos Agentes de Viagem.
Agente de Viagem.
É. Em outubro do ano passado, bom, eu trabalhava na BAVE. Um trabalho voluntário, naturalmente, isso é um trabalho que a gente tem pelo amor ao turismo.
Uhum.
Então, durante 2 mandatos, eu fui diretor financeiro. É, no último mandato, a gente perdeu uma pessoa muito querida no turismo, que era o Jorge Irmes, que era o vice-presidente, né? Que era uma pessoa assim de professor, dava aula, foi até meu professor na pós e tudo. E aí eu assumi essa vice-presidência. E depois de 2 mandatos, o presidente ele não pode se reeleger. E me deram meio que essa missão, cara. Eu, sinceramente, eu pensei muito porque tem essa coisa de eu ir para Orlando e ficar lá muito tempo e tal. Mas resolvi abraçar e a partir de outubro do ano passado eu assumi a presidente da BAVE Rio, né? Uhum. Mas é isso, é uma pegada assim, o que eu gosto é muito treinamento, muita capacitação.
Tem muitas agências que seguem, escutam a gente, assistem o programa. Então, quem não conhece ainda, quem está por fora ainda, é bom saber um pouco.
É, a BAV é aquilo, né? Muita gente pergunta, né, o que a BAV faz, né? Eu acho até que um dos pontos, sinceramente, um dos pontos falhos da BAV é a divulgação do que a gente faz. Uhum. Eu acho que as pessoas não sabem o que a BAV faz. Fica muito ali por trás, os bastidores. Uhum. A gente briga muito por, sabe, tem uma briga política até impostos, a PERSE, que agora é aquela lei de incentivo para empresas de eventos, etc. Uhum. Então a gente briga muito assim, por exemplo, melhoria do galeão, né? Segurança na linha vermelha, segurança na linha
amarela. Importante.
Então são vários temas que a BAV está sempre participando de alguma forma. Uhum. Né?
É importante mesmo.
Porque a gente não é só o exportativo, a gente atende a agência receptiva, a gente atende os transportadores, né? Então é muita coisa que a gente.
Tanto para quem está indo quanto para quem está vindo, né?
E a gente dá um suporte também, um suporte legal. A gente vai ter uma palestra agora em abril do nosso advogado. Porque a gente está entendendo que as agências operadoras, elas estão, os contratos, eles ficaram um pouco obsoletos.
Está meio solto o negócio.
Então está precisando, porque depois da pandemia mudou um pouco essa visão, entendeu? Até dos juízes, de julgamento,
sim,
das coisas. E a gente está tentando trazer isso, o associado e até quem não é associado para poder ouvir essa palestra e poder fazer às vezes é um detalhe no contrato.
Sim.
Só para poder se proteger.
Ajuda
mais.
Ajuda a profissionalizar, então, os agentes de viagem e as agências de viagem também.
Isso. E a gente vai fazer agora, a gente depois vai ter o ABAV Visita, que a gente tem as operadoras que vão, a gente vai a Petrópolis, Juiz de Fora, depois
legal,
vamos a Niterói, divulgando. Vários eventos, cara. A gente
faz um evento, pode chamar a gente. É, não, Mariana, vamos lá.
Com certeza.
Pode chamar.
Segue aí, ABAV RJ.
ABAV RJ.
ABAV RJ é o Instagram, @ABAV RJ. É. E muita coisa, assim, vocês depois, se quiserem, a gente pode até conversar. Se vocês quiserem se afiliarem aí, né?
É um prazer.
Vocês como agente de viagem.
Meu empresário.
É, ele tá fingindo que não tá escutando, né? Tá olhando só o celular, falando, social.
É,
tá
guiando. Ai, Deus, eu fiz parte há muito tempo, ele é muito ocupado.
Eu sou estrela não é fácil dar estrela. As pessoas não
Mas
entendem.
É uma coisa que a gente briga pelo trade mesmo, briga pela nossa indústria, entendeu?
É isso aí.
E aí tamo aí, vou fazer. Tem
Mas é se esperar um cara igual você com a experiência que você tem, né? De hoje em dia é ajudar outras pessoas, outros agentes e outras empresas, entendeu?
E um dos projetos que deve ficar mais pro fim do ano vai ser fazer um Orlando Day.
Aí, ó.
Um Orlando Day. Que aí a gente vai. Eu tô vendo como é que eu vou formatar. Se eu vou trazer algumas pessoas, os parques naturalmente, né?
Uhum.
E se eu trago algumas pessoas de Orlando, prestadores de serviço de Orlando.
Sim,
né?
Legal.
Alguns receptivos de lá, pessoal de transporte, até mesmo refeição, essa coisa. Vocês vão estar super convidados.
Estaremos lá, muito com obrigado. Certeza.
Só deixa a gente formatar, isso vai ser mais, talvez... Eu tô querendo fazer isso mais perto do evento da BAV, que esse ano, a BAV Nacional faz um evento, que é em Brasília esse ano, que é setembro, final de setembro. Então, a minha ideia era fazer, na semana, um Orlando Day aqui, ou Florida Day, porque já tem gente interessada, pessoal de Florida Day, ou pessoal de Miami quer fazer. Se ficar, assim, realmente crescer, a gente pode fazer um Florida Day. Próximo, porque ele já vem para a BAV, né?
Essa,
aí já faz,
de lá.
Sim.
Aí faria aqui no Rio e depois o Brasil.
Já aproveita.
Isso ainda está ali... Vamos ver se vocês são os primeiros a saber, inclusive.
Exclusividade, ó. Exclusividade.
Vamos ver se sai.
Não, já saiu.
Mas é uma vontade que eu tenho, dos projetos, né, do que a gente tem lá, é fazer esse Florida Day, Orlando Day.
E a minha vontade é ir. Aí, ó. A vontade tá casada. Marcelo, obrigado de coração.
Cara, eu que agradeço.
Mesmo, cara. Tem uma pessoa ocupada, o tempo é escasso, a gente combinou, meu irmão, vamos combinar, dar um
cachorro
jeito,
ali.
Cachorro, obrigado de coração, cara.
Eu
obrigado,
que agradeço, cara.
Dedicar aí um pouco do seu tempo pra contar a tua história pra gente, com certeza inspirou a gente e vai inspirar muitas pessoas também que estão ouvindo, entendeu?
Eu queria dar o parabéns a vocês, que esse programa de vocês aqui tá muito legal.
Obrigada.
E vocês...
Ah, parabéns
dá
pro Ricardo,
ver.
Ricardo que é o responsável. Aí, ó.
Dá pra ver que faz com amor, faz com carinho, faz. Vocês estão fazendo um negócio legal. Mas ele falou uma coisa que eu acho que vocês têm que pensar nisso. Eu acho que vocês têm que abrir um pouco mais esse leque do
Estamos abrindo.
Então, tem muita coisa para fazer.
Graças a Deus as coisas estão indo muito bem.
Conta com a gente lá, conta com a BAV, conta com a Point. O que a gente puder ajudar vocês, cara, portas abertas.
Obrigado, obrigado.
Falou?
Obrigado mesmo.
Espero que vocês tenham gostado aí dessas historinhas.
Pô, gostamos dessa, pô.
É só, eu acho que eu parei só na década de 90, nem contei as de 2000, né?
Se deixar. A gente marca o outro e vai 2000 mais, entendeu? Segunda temporada, entendeu? Marcelo, história de jornal, 2000 pra frente, entendeu?
Exatamente.
Né? Legal, obrigado, gente.
Obrigado,
gente. Obrigado
aí a vocês.
Valeu. Galera, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo. Batemos 3 mil inscritos.
Aê!
Beijos. Uhul. Então vamos continuar aí, 4 mil, 5 mil, tá bom? E se você quiser participar do História de Orlando, manda sua história no direct, @ História de Orlando, lá no Instagram. Quem sabe um dia não é você aqui contando seus babados fortíssimos em Orlando pra gente.
É isso.
Beleza? Combinado?
É isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Marcelo. Bom domingo.
Até o próximo domingo.
E até o próximo. Uhul!
Valeu!